Sem Spoiler com o Flávio. Só hoje o Flávio aqui, né? O Felipe não está participando hoje, mas o Flávio está aqui com a gente por telefone. Flávio, boa tarde.
Boa tarde.
E aí, quais são os destaques de hoje da nossa coluna aqui Sem Spoiler, Flávio?
Hoje os destaques são todos da Netflix. Tem um filme, tem um game show, tem uma minissérie. Uhum. Todos são bem diferentes. Então, assim, é opção para todo mundo assistir no final de semana, tranquilamente.
A gente começa por The Old Guard?
Pode ser, vamos começar pelo filme, que é a principal estreia, é a grande estreia da Netflix dessa semana.
Uhum.
Volta e meia ela precisa se focar nesses blockbusters, né, nesses filmes grandes de ação, para chamar a atenção da galera. E esse é o caso de The Old Guard. É um filme baseado numa história em quadrinho de mesmo nome. Eu não sei porque o filme não teve uma tradução, né? Geralmente a Netflix traduz os títulos, preferiu não traduzir esse. Mas, de certa forma, seria A Velha Guarda, a tradução assim. E conta a história de um grupo de mercenários que eles são imortais. Então, eles atravessam séculos trabalhando em várias coisas. Como eles são mercenários, às vezes eles fazem bem, às vezes eles fazem o mal, podemos dizer assim. Se a gente quiser fazer essa separação tão simplória, né?
Uhum.
Mas ele é estrelado pela Charlize Theron. E aí, em devido momento, esses mercenários, eles descobrem que surgiu um novo imortal. Então eles precisam ir atrás dessa pessoa para que ela não seja usada para experimentos que possam destruir eles mesmos. Então é um filme de ação daqueles padrões, que promete ter muita ação. O roteirista, ele classifica como uma mistura entre John Wick e Highlander. Para quem dos anos 80 e assistiu Highlander, sabe que ele é um personagem imortal, né? John Wick já é uma referência um pouco mais recente. Então é um filme que promete muita ação e também algumas reflexões sobre a humanidade, né? Porque a protagonista, a Charlize Theron, deu uma entrevista falando que foi isso que trouxe ela pro filme, que foi a protagonista, ela tá cansada de não morrer, porque ela vê todo mundo que ela ama, todo mundo que ela gosta morrer, enquanto ela continua viva. E isso gera uma espécie de sofrimento. Ainda não dá para saber, o filme estreia amanhã, então ainda não dá para saber exatamente o balanço entre essas duas coisas, mas é um filme que promete ter tanto essas reflexões quanto bastante ação.
Isso lembra um pouquinho o que acontece em Entrevista com o Vampiro também, né?
Também.
Que qual é o Lestat que se cansa, que tá cansado já de ser vampiro por tanto tempo?
Eu acho que é o Brad Pitt.
Brad Pitt, exatamente. E ele era um vampiro que não queria chupar o sangue de pessoas, né? Teve esse conflito com a imortalidade dele. Enfim, vamos seguir aqui para a próxima, Flávio. Qual o próximo destaque?
O próximo é para a família toda, que é Jogo da Lava.
Eu vi isso lá, que eu achei bem estranho.
Então, ele é um game show que ele é baseado naquele jogo do Chão é Lava. Sempre que alguém grita que o chão é lava, você não pode encostar no chão, porque o chão é lava. Essa que é a brincadeira. Só que aqui a Netflix faz uma versão gigante disso. É tipo aqueles jogos de Olimpíada, aqueles jogos de obstáculo, que tem partes de diversão.
Uhum.
Você tem que pular entre as coisas, desviando. E aqui o único obstáculo que você não pode encontrar é o chão. Porque na verdade não tem chão. É um estúdio gigantesco preenchido por galões e galões de um líquido vermelho que imita lava. Então você não pode cair na lava. Você tem que ficar pulando entre diversos obstáculos gigantes que se representam uma casa. Então são sofás, são artigos de casa, né? Cozinha, a sala, o quarto, tem uma cama que gira. E você tem que passar por esse obstáculo sem cair no chão. São grupos que disputam. A cada episódio tem três grupos que disputam entre si. E quem chega com mais pontos, quem passa, o grupo que passa com mais gente até a final, até a porta da saída, ganha $10,000. E é essa a disputa. É idiota, é bobo, mas é extremamente viciante.
Parece muito com diversos game shows que já aconteceram na televisão brasileira, né? Lembrou Olimpíadas do Faustão, né?
Exato.
A porta do Rio que cai. Você
lembra?
Flávio, tem mais destaque aqui, Estado Zero também, uma minissérie da Netflix, né?
Isso, aí já é um pouco mais sério, é uma minissérie australiana. Ela foi co-criada pela Kate Blanchett, que é uma atriz muito conhecida. Ela até participa da série e tem um papel pequeno. Ela não é uma das protagonistas, mas ela é uma das criadoras da série. Ela é uma série sobre o sistema de imigração da Austrália. A Austrália é um dos países que mais recebe imigrantes, mais tem recebido imigrantes nos últimos tempos, e é baseado em fatos reais. É a história de quatro personagens que se cruzam num centro de detenção para imigrantes. Porque todo mundo que chega na Austrália vai para esse centro de detenção, e na verdade, segundo a história, ninguém nunca sai de lá, porque o sistema não funciona do jeito certo. Então a história é meio que uma crítica a esse sistema de imigração, que prende pessoas inocentes, que separa famílias. É uma história que está muito em alta hoje, né, logicamente, e que principalmente quando a minissérie, ela estreou ontem, eu assisti 4 episódios, eu não consegui terminar, ela tem 6 episódios de mais ou menos 1 hora. Até o momento, assim, quando a série foca na situação dos imigrantes, em toda essa luta de quem foge do seu próprio país para tentar viver bem em outro lugar, a série é muito boa. Mas ao mesmo tempo ela tem uma outra protagonista que a história não é menos importante, porque é uma história que envolve abuso sexual, tem um outro tema muito pesado. Mas ao mesmo tempo parece que a série perde o foco em alguns momentos. Ela não sabe se ela quer falar sobre o sistema de imigração ou se ela quer contar a história dessa garota. Então eu só fiquei um pouco incomodado com isso. Talvez no final as coisas se juntem de um jeito bem interessante e funcione. Mas é só isso que me incomodou. Mas é uma série que ela é muito relevante e ela é bem impactante, ó. Tem uns momentos bem impactantes, aquele que você fica com raiva, você fala, não acredito que é isso que está acontecendo, que te dá aquele nervoso, aquela vontade de querer impedir aquilo, mas você não tem como fazer nada.
A minissérie, né, Estado Zero, já está na Netflix. As outras também, o filme e o game show? O jogo
o
da
game
lá.
Show já está, ele estreou na semana passada. A minissérie estreou ontem e The Old Guard, que é o filme, estreia amanhã. É o único que ainda não está nesse momento, mas é amanhã, ou na verdade hoje, 4 horas da manhã, ele já está na Netflix.
Você vai esperar?
Não, eu não.
Só amanhã, né? Flávio, eu acho que vou te pegar de surpresa aqui, mas claro que você tem conhecimento para falar sobre isso. Nessa semana morreu o Ennio Morricone.
Sim.
Queria que você falasse primeiro quem é e qual a importância dessa pessoa aí pro cinema mundial.
O Ennio Morricone é talvez um dos maiores compositores que já teve na história do cinema, né? Ele é um italiano. Ele começou a carreira dele na televisão italiana, fazendo muitos telefilmes. E aí, de repente, o Sergio Leone, que dirigiu a trilogia dos Dólares, dirigiu Era Uma Vez na América, Era Uma Vez no Oeste, que inclusive acabou de voltar para a Netflix, já fica aí a dica, tem trilha do Morricone e direção do Sergio Leone, um filme impecável. Ele descobriu o Ennio Morricone e trouxe ele para o cinema. E a partir dali ele fez todas essas trilhas. Todas as trilhas do Sergio Leone são dele. E ele ainda fez outras tantas trilhas clássicas e impecáveis. Eu acho que o trabalho dele é impecável. Ele ganhou um Oscar honorário na metade dos anos 2000 pela carreira dele. Ele ainda não tinha ganhado nenhum Oscar. E aí acabou que, nos últimos anos já de vida, ele começou a trabalhar com Tarantino. Ele ajudou na trilha de Django Livre e de Os Oito Odiados. E aí, por Oito Odiados, ele ganhou um Oscar, de fato. Tem um vídeo na internet, é super bonito, porque todo mundo levanta para aplaudir ele chora no palco, já ele com 90 anos de idade. Então, ele é uma pessoa que vai deixar ali uma saudade, mas que tem um trabalho impecável.
Foi um acidente doméstico, né?
Sim, ele caiu, machucou a bacia, e aí ele foi internado, e aí...
Muito idoso, né?
Isso, né, também, no caso. A cura é uma cura difícil, né? Muitos acidentes domésticos acontecem na cidade, e ele não conseguiu se curar de uma fratura na bacia. Ficou internado algum tempo e veio a falecer.
É uma perda bem impactante aí pro cinema mundial, né? Flávio, antes de me despedir de você, deixa aí as redes da Odisseia para quem quiser acompanhar vocês também pela internet.
Claro, é só procurar a Odisseia em todas as redes sociais. O site também é odisseia.com. Vai sair texto sobre o jogo da Lava, vai sair crítica de The Old God, vai sair crítica de Estado Zero, vai sair tudo isso. Nas redes sociais também, Twitter, Facebook, Instagram, a gente conversa com todo mundo que perguntar alguma coisa, e é isso. Até semana que vem.
Até semana que vem, Flávio. Obrigado, viu, por mais uma vez conversar com a gente aqui.
Sempre um prazer.
Um abraço. Tchau, tchau.